Muito bem, ouvintes da Rádio Cabiúna de Bandeirantes. Eu converso com a doutora Larissa Angélica Copac Munir, juíza de direito do Tribunal de Justiça do Paraná e também coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa de Curitiba, que esteve ontem dando uma palestra aqui no Fórum de Bandeirantes para falar justamente sobre a justiça restaurativa. Para que nossos ouvintes entendam, doutora, fala um pouquinho para a gente sobre a justiça restaurativa.
A justiça restaurativa é uma justiça que... ela evidencia o diálogo, uma justiça que quer endireitar as coisas, uma justiça que quer olhar os relacionamentos para além da punição. Então, nós vamos ter a parte da justiça, uma justiça que vai pensar na humanidade, né? Na humanização dos processos, das pessoas envolvidas nos processos, nos conflitos, para que as pessoas, quando venham para a justiça, sintam aquilo que tem que sentir, satisfação. Então, a justiça restaurativa ela tem como pilares principais, a vítima, o autor e a comunidade. Então, é para essas três pilares que a justiça restaurativa trabalha. E como princípios, eu acho que a gente poderia aqui destacar a voluntariedade, ou seja, só participa da justiça restaurativa a pessoa que realmente deseja participar, a horizontalidade, ou seja, todo mundo que está num círculo vale igual, como ser humano, e a informalidade, então são ações, né? são encontros que são muito informais, as pessoas podem dizer como se sentem, né? E o principal, eu acho que é o diálogo, né? Então, todo o trabalho de justiça restaurativa é pautado no diálogo.
Ela pode ser aplicada em quais dos casos?
Onde tiver conflito, onde tiver ser humano, onde tiver relacionamento, a justiça restaurativa pode ser aplicada. Nos casos do fórum, principalmente violência doméstica, casos de família, né, até no civil em algumas situações onde haja um conflito e que hajam relacionamentos por trás. No criminal, para adolescentes em conflito com a lei, mas também nós podemos pensar na justiça restaurativa nas escolas para melhorar, por exemplo, a questão do bullying na escola, né, o respeito, né, com os professores, entre os alunos. Então, a justiça restaurativa é muito versátil. Então, ela cabe onde tem ser humano, onde tem conflito, onde tem relacionamento.
Doutora, para que as pessoas entendam um pouco mais, aquelas que não participaram dessa palestra, a qual quero parabenizá-la, porque quem participa abre bastante um leque também a mente do ser humano. Com uma questão que a senhora tocou de uma adolescente que foi adotada e teve como duas opções, ou se prostituía ou entregava droga.
Sim.
A senhora citou até isso. Quando a pessoa fala assim, nossa, a polícia prende, por que a justiça solta? É em casos assim, a pessoa precisa ouvir os dois lados?
Na verdade, o que a gente sempre precisa é entender que todo mundo tem uma história. E que as histórias das pessoas, às vezes, elas não justificam o que essa pessoa fez, mas elas explicam muito o que a pessoa fez. Então, todos vocês que estão me ouvindo, vocês também têm uma história. E as suas escolhas são baseadas na sua história. De quando era criança, depois quando ficou mais adulto, enfim. E essas vivências nem sempre são boas, né? Mas é sempre uma oportunidade que a gente tem de conversar sobre elas, trabalhar e modificar, né? A vida é muito mais ampla do que aquilo que a gente vive. Mas aquilo que a gente vive tem que ser levado em consideração. Então, qualquer situação que tenha um crime, que tenha alguma coisa que te choque, sempre procure buscar o que é que essa pessoa passou, né, para fazer o que fez. Isso não vai desculpá-la, mas você vai começar a entender muita coisa sobre ela. E entender que essas histórias também são acompanhadas de mudanças, que nós podemos mudar, todos podemos mudar, né? Então, justiça restaurativa também trata de darmos muitas chances para as outras pessoas. Nós somos pessoas que ganhamos muitas chances, né? Então, se você for pensar, quando você aprendeu a andar, quantas chances você teve até conseguir fazer, né? E o ser humano, ele trabalha com muitas chances. Então, que a gente possa dar muitas chances para todo mundo.
Bom, a senhora fez essa pergunta na sua palestra, eu quero voltar a fazer para a senhora. A justiça cura?
Eu acho que a justiça devia curar mais do que ela cura, né? Essa é a proposta da justiça restaurativa. E que as pessoas que cheguem ao fórum possam sair deles com a sua alma restaurada e curada.
Bom, muito obrigado pelas palavras. Algo mais que eu quero destacar?
Obrigada. Agradecer a hospitalidade do povo de Bandeirantes. Desejar um feliz 2025 aí para todo mundo.
Ouvintes da Rádio Cabiúna de Bandeirantes, eu converso com o prefeito Jaelso Ramalho Mata, que esteve, né, presente nessa audiência pública de sensibilização sobre a Central de Medidas Restaurativas. Prefeito, o que o senhor achou dessa ideia de estar implantando aqui em Bandeirantes esta audiência pública de sensibilização sobre a Central de Medidas Restaurativas? Bom dia.
Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. Foi, assim, uma participação a convite do Poder Judiciário e do Ministério Público de Bandeirantes para recebermos aqui a doutora Larissa, né, que veio tratar do trabalho do Poder Judiciário de uma forma restaurativa, o que ela mesmo traduziu como a cura do réu, a cura daquele que é acusado, né? É uma forma de reinserção, uma forma de tentar abordar o réu a partir da sua história de vida, né? Ela mesmo se disse no começo, ela que já está há 11 anos trabalhando como juíza nessa área restaurativa, né? A princípio em Ponta Grossa, agora em Curitiba, né? E ela mesmo se disse surpresa se era possível fazer esse tipo de atendimento dentro da justiça, né? E aí ela entendeu que ser possível e vem aplicando isso, e agora vem aqui para Bandeirantes replicar essa forma de dar atendimento aos delitos, né, de forma restaurativa. Então, para nós é uma grata satisfação de ver o Poder Judiciário, né, imbuído desse espírito, assim, de muitas vezes não só lotarmos as cadeias públicas, colocando lá os réus, os acusados, né, condenando-os a uma reclusão, mas apresentando também medidas alternativas, né, que podem aí recuperar algumas pessoas que estão caindo no mundo do crime.
Prefeito, é até interessante falar sobre isso, porque como se abre a mente das pessoas, né? Quando se ouve uma palestra como essa, num momento em que ele falou assim, a polícia vai lá e prende, a justiça solta, isso, né? Por quê? Porque às vezes ouve um lado e vê que realmente a pessoa às vezes foi obrigada a cometer aquele delito, né?
Correto, e até porque, Sandro, eu trabalhei como escrivão de polícia e às vezes acontecem equívocos no processo investigativo, né, seja no inquérito policial ou já na fase de instrução judicial, né, que acabam por recair numa situação como essa, onde o denunciado é liberado, né, por algum erro, por algum equívoco, por alguma falha no processo, né? E outros tantos motivos que podem acontecer, muitas vezes, do réu ter um direito aí a uma liberdade. Mas é importante salientar, né, que o processo assim, da reclusão, o processo assim, da punição mais severa, deve ser um dos últimos. Se é possível recuperar aquele criminoso, aquele réu, aquele acusado, é o melhor caminho, né? Porque nós não temos aí estrutura física para receber tantos presos, né? E nós temos visto aí a superlotação. Então, é com bons olhos que a gente vê a justiça trabalhando esse lado restaurador do apenado.
Muito obrigado, prefeito. Algo mais?
Nós é que agradecemos, né? Queremos agradecer ao fórum, nas pessoas da doutora Poema, doutora Fabiane, da doutora Larissa, né, nossas juízas, e também das nossas promotoras públicas por este convite.
Eu vou conversar também com a doutora Apoema Carmen Ferreira Vieira Domingos Martins Santos, que é a juiz de direito e diretora do Fórum da Comarca de Bandeirantes, para a gente falar sobre essa palestra na tarde de ontem, doutora. Muito importante também a participação da comunidade, né? Boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo interesse da rádio, pelo apoio da comunidade no nosso projeto. É um projeto que todas as juízes aqui da comarca, nós temos interesse em instaurar essa central de medidas alternativas na comarca para resolver os conflitos, né, não somente os processos, transformando vidas e trazendo justiça para todo mundo.
Doutora, e a partir de agora, quais serão os próximos passos?
Próximo passo agora, a gente coletou o nome de algumas pessoas interessadas em fazer o curso, né, para atuar como facilitadores de justiça restaurativa, correr atrás de recurso para dar esse curso. Depois faremos um processo seletivo para contratar ao menos 2 assessores para trabalhar diretamente no projeto. E aí os processos em que as partes, advogados ou mesmo as juízas, promotoras acharem que é caso de aplicar técnicas de medidas restaurativas, nós vamos encaminhar para o projeto, para essa central de medidas restaurativas. Há bastante preconceito ainda, por isso que nós tivemos essa ideia de chamar a doutora Larissa, que é uma especialista, né? Ninguém melhor do que ela para explicar onde cabe, o que significa. Na verdade, não tem nada a ver com soltar ou prender. Em si, restaurar laços, né? Restaurar a dignidade da pessoa, fazer a pessoa se sentir escutada pela justiça, se sentir realizada, sentir que houve justiça. Porque, às vezes, uma decisão judicial não traz justiça para nenhuma das partes. Nenhuma das partes sai insatisfeita. E a função da justiça restaurativa é tentar trazer esse lado humano, esse lado da satisfação, do sentimento de justiça de volta para aquela pessoa.
Doutora, agradecer a senhora. Algo mais que a senhora quer destacar?
Não, só agradecer pelo apoio da comunidade. Obrigada.